Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o órion, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Cura no sábado, a mulher doente e o homem com hidropisia. Jesus e seus amigos partem para Jerusalém. Antes de chegar à Cidade Santa, eles param em Belém. Em uma manhã de sábado, Jesus está ensinando na sinagoga. E eis que se encontrava lá uma mulher, possuída havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ela tinha 30 anos e seu nome era Zilpa. Sua existência havia sido arruinada pela doença. Está curvada sobre si mesma. Não consegue se mover com facilidade. O olhar de Jesus dirige-se a ela. Vendo, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre de tua doença. Ele impôs as mãos. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Deus. A cura é imediata e ocorre na frente de todos que estavam na sinagoga naquele momento, inclusive do pai da mulher, um homem idoso que sofrera muito com a doença da filha. Zilpa não era a única a glorificar Deus e agradecer ao Nazareno. Mas há também os que reagem de forma diferente. O chefe da sinagoga, indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: Há 6 dias para o trabalho, portanto, vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. Tenta estabelecer as regras e o cronograma dos milagres, colocando proibições à liberdade de Deus. Jesus, depois de sorrir para a mulher, feliz por vê-la curada, volta seu olhar para o chefe da sinagoga, que acabara de repreender Zilpa, e replicou: Hipócritas, cada um de vós no sábado não solta seu boi ou seu asno no estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-la no dia de sábado? Palavras que provocam uma onda de aprovação por parte da multidão, que se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava, enquanto todos os adversários ficaram envergonhados. Depois de estar em Jerusalém para a festa da dedicação, Jesus atravessa o Jordão com seus protegidos para Pereia. Lá, ele responde a alguns fariseus que o acusam de não observar o descanso do sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O sábado é para o homem, para que o homem se aproxime de Deus. Todo mandamento, toda prescrição, toda devoção, toda tradição só fazem sentido se levar a Deus. Não se for um fim em si mesmo, correndo o risco de se tornar um ídolo. Naquele dia, um sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição. Eis que um hidrópico estava ali. Ele é um homem de cerca de 40 anos, com as pernas, tornozelos e pés deformados pelo inchaço causado pelo fluido que se acumulou sem ser eliminado. Ele se movimenta com dificuldade e é obrigado a andar descalço. Ele esperou o Nazareno na entrada da casa. Tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus: é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram calados. Tomou o homem doente pela mão, curou-o e despediu-o. Depois perguntou-lhes: qual de vós, se seu filho ou seu boi cai num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Diante disso, nada lhe puderam replicar. Eles ficaram em silêncio, pensando no que tinham ouvido e principalmente no que tinham acabado de ver. As pernas e os pés do homem tinham ficado normais. Antes de sair da casa, ele agradeceu ao mestre, e mais do que sua boca, seus olhos estavam transbordando de gratidão. Jesus voltou a ensinar e novamente falou sobre a inversão das lógicas humanas provocada pelo reino de Deus. Sem dizer nada, ele observou como os comensais, ao chegarem à casa, procuravam os primeiros lugares, os melhores lugares. Assim disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te coloques no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais digno do que tu tenha sido convidado por ele. E quem convidou a ti e a ele, venha te dizer: cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar quem te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima. E isso será para ti uma glória em presença de todos os convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pedro e André, presentes na casa do fariseu, olharam um para o outro, e o primeiro lembrou ao segundo as palavras ouvidas no monte diante do mar da Galileia sobre as bem-aventuranças. Jesus então se dirigiu diretamente àquele que o havia convidado para almoçar. Ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos, cegos. Feliz serás então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. À mesa do reino de Deus não há predestinados. Ou melhor, o são todos aqueles que as lógicas humanas e os costumes dos bem-intencionados gostariam de excluir.